Nós sempre ouvimos falar que o México é o berço do milho, né? Até hoje, o milho está muito ligado à cultura mexicana, à culinária, mas ele é brasileiro também. Bem, nós estamos comentando isso porque nós vamos conversar agora com o pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, o Fábio Freitas, a respeito de uma pesquisa genética, porque uma coisa é a gente saber, né? Porque sabe que as tribos indígenas mantêm algumas sementes, variedades, as chamadas crioulas. Outra coisa é você observar isso na identidade genética desse milho. Ô Fábio, como vai você? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bom. Agradeço o convite.
O prazer é todo nosso. E interessante esse assunto para saber como que a mais alta tecnologia, né, a tecnologia da genética, chega ao campo. E explique-nos primeiro, né, numa linguagem assim mais simples, em que se resume esse estudo aí da genética do milho.
É o seguinte, que nem você falou, né, o milho realmente, a origem é no México, né? Então, ali estão as espécies silvestres, antecessoras do milho, que a partir de algumas populações que existiam ali no México, as populações indígenas, né, começaram a selecionar e geraram o milho que hoje nós conhecemos, né? O que a gente contou um pouquinho diferente da história é que até então se acreditava que ali no México todo esse milho e a diversidade do milho, os diferentes tipos de milho que existiam, tinham sido gerados ali no México, e as populações indígenas só migraram, né, e levaram esses diferentes tipos de milho para diferentes regiões aqui das Américas, né? Até então se acreditava isso. O que a gente verificou pelo trabalho é que, na verdade, né, o milho continua tendo uma diversidade muito grande lá, só que antes do milho ter sido, a domesticação ter sido finalizada, as populações indígenas já começaram a difundir, a levar esses milhos ainda mais não acabados para diferentes regiões das Américas, né? E aqui na região a oeste da Amazônia, chegaram algumas populações de milho ainda mais primitivos e as populações indígenas que terminaram esse processo de finalização desse milho. Uhum. Né? Então, o milho que a gente conhece hoje em dia, manejado por muitas populações indígenas, na verdade, né, ele chegou aqui de uma forma ainda não acabada, né? As populações indígenas que acabaram terminando, né, e selecionando esse material para as características que a gente conhece hoje em dia. É mais ou menos como assim, a gente pode dizer assim, ali no México eles estavam fazendo um paralelo como se fosse um carro, né? Uhum. A gente sabe que ao longo dos anos, um carro começa de uma maneira, às vezes você vai mudando, o mesmo modelo você vai fazendo adaptações, vai melhorando, né? É como se assim, lá no México eles criaram um modelo, daí eles tinham uma série de acessórios e eles começaram a selecionar alguns acessórios, né? Só que eles mandaram esse carro para vários locais antes, né, de ter terminado os acessórios. A gente acabou terminando isso daqui e criou então esses tipos de milho que a gente hoje conhece. Sim. São bem daqui.
Ô Fábio, uma curiosidade, eu não sei se isso é conhecido, como esses povos domesticavam milho, selecionando as melhores sementes, por observação, por experimentação, como que isso era feito, você sabe?
Então, tem vários fatores que as populações selecionam o que eles querem, né? Então, na verdade, o processo de domesticação, né, tem algum... vai muito muitas vezes do gosto do agricultor, se ele gosta mais de uma cor mais escura, mais clara, né? Se o sabor interfere muito, mas algumas características são padrões. Por exemplo, as espécies selvagens, de modo geral, quando a planta está madura, né, a semente cai da planta. Então, assim, como a flor, né, tem a semente, o processo da própria sobrevivência da planta, ela tenta fazer que a semente vá para longe para poder dispersar e para vir outra geração, né, a nova geração. No processo de domesticação, o agricultor ele conseguiu ver que algumas plantas, na hora de soltar a semente, na verdade não soltava. A semente continuava presa na planta. Isso para você, para quem está colhendo, é uma vantagem, porque você não precisa pegar no chão a semente. A planta, a semente ainda está na planta, né? Então, esse fator foi um dos primeiros que os agricultores começaram a selecionar. Falou, opa, essa daqui é legal, facilita para mim, para eu achar a comida que eu quero. Então, a partir do momento que ele começa a pegar essas plantas que mantém a semente aderida na planta e plantar, você começa a criar gerações e gerações de plantas que a semente fica junto à planta, então facilita, né? Então, tem algumas características da planta, a pessoa vai selecionando. Outra tem o próprio ambiente mais seco, mais úmido, né, que acaba selecionando a planta mesmo sem a presença do homem ali, né? O agricultor, às vezes, tem várias variedades, ele muda para uma nova região. Se a região é mais seca, aquelas variedades que vão sobreviver são as que estão mais adaptadas às condições mais secas. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, tem alguns fatores que o homem controla. Então, eu gosto de determinada cor, eu gosto de determinado sabor, eu prefiro aquela semente que fica aderida na planta, e tem outros fatores que o ambiente que interfere, que a gente não tem muito como fazer, né? Temperatura, né? Se tem mais chuva ou menos chuva, né? Altitude. Então, ao longo do processo de domesticação, esses dois fatores, o componente humano, né, a escolha, e o componente ambiental, né, as condições do ambiente, que foram selecionando para o que a gente tem hoje em dia das variedades.
O estudo começou lá nos anos 90, né, um estudo bastante demorado, longo, mas ao mesmo tempo é interessante porque, além de você fazer as descobertas sobre o milho, propriamente falando, a gente acaba conhecendo um pouco dessa ocupação também, como se deu desses territórios, né? Onde eles habitavam, há quanto tempo, mais ou menos. Ou seja, um estudo que acaba revelando um pouco também dessas populações tradicionais, né?
Perfeito, porque como a gente, em parte, a gente é o que a gente come, né? Então, a você conseguir recuperar um pouco da história da planta, do milho, você está trazendo junto o homem que estava cuidando, né, dessa planta, que estava coletando esse material, trocando com outro grupo humano, né, ou migrando com essa planta para colonizar uma nova área. Então, ao você conseguir identificar um pouco as mudanças que ocorreram no milho, por onde que esse milho passou, né, através de amostras que ainda tem hoje nas populações, com as populações indígenas, com as populações ribeirinhas, pequenos agricultores, e também com amostras arqueológicas que estavam, né, dentro de cavernas enterradas com 1.500 anos, né, 1.500 anos, você consegue recuperar essa história, né? Então você recupera a história do milho e junto, né, a história da população humana que estava ali manejando, né? E tem a questão, inclusive, a questão da língua. Então você vendo como que o milho, a palavra milho, em cada língua diferente, né, da população indígena, você consegue também ver o que foi mudando, né? Então, por onde que esse milho deve ter passado, qual a população que obteve esse material, né? Então, você consegue fazer essa história, recuperar essa história do milho e do homem.
Agora, uma coisa certa, o milho teve uma importância fundamental na alimentação desses povos tradicionais, dos indígenas, ainda tem para eles, como também tem hoje para a grande população mundial, a população moderna, entre aspas, civilizada, porque o milho é uma forma de você armazenar energia, alimento, para depois transformar isso tudo em proteína animal, né, Fábio? Perfeito. Ou seja, ele continua tendo uma importância estratégica na alimentação dos povos, né?
Hoje o milho está entre as 5 maiores culturas agrícolas produzidas do mundo como um todo, né? Então, a importância do milho é mundial, né? Seja para alimentação humana, para alimentação animal, para produzir biocombustível, né? Etanol, né? Uma série de coisas que você faz com milho. Então, a importância é muito grande, né? E vem exatamente do trabalho dessas populações tradicionais, iniciais, que geraram toda essa diversidade, que a partir dessa diversidade, né, o homem mais recentemente pôde selecionar alguns tipos mais para a indústria, ou mais para forragem, ou mais para poder fazer álcool, né? Então tem que ter esse milho ainda utilizado por pequenos agricultores, até o milho que foi selecionado também para grandes indústrias, grandes empreendimentos, né? E tudo isso saiu do esforço aqueles agricultores iniciais há 9 mil anos atrás, que começaram a selecionar, foram migrando, e o milho que chegou aqui na América do Sul por volta de 6 mil anos atrás e até hoje é importante.
A Embrapa tem o banco de germoplasma, onde são guardadas, preservadas de forma ativa, uma enorme variedade de culturas. Fábio, quantas nós temos hoje no Brasil? Quantas variedades de milho a gente tem hoje?
Aqui na Embrapa?
Na Embrapa, e eu não sei se há conhecimento de outras que, de repente, estão só apenas sob domínio das comunidades indígenas, né? Os milhos crioulos.
Aqui na Embrapa tem um trabalho já desde a década de 60, 70. Na verdade, assim, no Brasil como todo, tem vários trabalhos de coleta, né? De tentar entender essa diversidade toda, desde a década de 50 e 60 do século passado. Aqui na Embrapa a gente começou, então, na década de 70, uma série de esforços para poder conseguir reunir a maior diversidade possível de materiais, né? Inclusive com preocupação de perder esse material a campo, foi mudando muito a urbanização, tudo ali, tem um risco de perda. Então, atualmente, a gente tem mais ou menos, pelo menos 6 mil tipos diferentes de milho guardados aqui na Embrapa, né? No banco genético que a gente chama aqui, que é como se fosse uma grande arca de Noé de sementes, né? Então, assim, aqui realmente a Embrapa é um dos principais locais do Brasil que tem essas coleções. Tem as coleções de outras instituições de pesquisa, né? Tipo o IAC em Campinas, né? Algumas universidades têm alguma coisa, mas também tem muito material ainda na mão, né, dos pequenos agricultores tradicionais espalhados do Brasil todo, né, e países diversos. Tem muitos trabalhos que os agricultores tradicionais, algumas comunidades, associações, fazem, que se chamam de bancos de sementes locais, bancos comunitários, né, que eles tentam reunir a diversidade que cada agricultor tem para conservar, né, se um perde, o outro tenta recuperar, né, nessas coleções. Então, na verdade, o esforço de tentar preservar é uma coisa muito ampla. Vai desde as instituições do governo grandes, que nem a Embrapa, que a gente tem uma estrutura bem grande, que a gente pode receber esse material, multiplicar, guardar, e se alguém perder, identificar o material mais próximo do que ele perdeu para poder recuperar, e tem esses esforços todos com essas populações tradicionais, pequenos agricultores, né, que eles também fazem trabalho, um papel muito importante ainda hoje em dia, porque tem a grande diferença é a seguinte: aqui na Embrapa a gente tem esse banco que a gente conserva, só que é um banco como se fosse uma geladeira, então é uma coisa, você está conservando o que já tem. Igual você e as comunidades tradicionais, os pequenos agricultores, ao eles manterem isso aí em campo, eles estão ainda o ambiente ainda está selecionando, né, ainda tem o trabalho de adaptação a qualquer mudança que tenha ambiental. Então, se a gente está falando de mudanças climáticas, que a gente está muito escutando isso, né, as mudanças estão ocorrendo no campo, no ambiente, essas plantas que estão sendo cultivadas estão se adaptando a essas mudanças, né? Então, é muito importante ter essas duas fontes de conservação. Nas câmaras aqui na Embrapa, porque você está conservando o que você pode reunir de diversidade, e dando apoio à conservação local, porque qualquer mudança que esteja ocorrendo de pragas, de doenças, de ambientais, de temperatura, né, essas plantas também estão sob pressão e estão sendo selecionadas para se adaptar a isso, né? Então é muito importante ter essas duas maneiras, né, de conservação, então esses esforços têm que ser em conjunto.
O fato curioso é que esse estudo foi motivado, né, a pedido de um trabalho de arqueologia lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Os arqueólogos encontraram lá no norte de Minas, nas cavernas do Peruaçu, uma série de vestígios de plantas, né? Mandioca, feijão, e lá estava o milho. Agora, esses vestígios datam de 1.000 e 1.500 anos de idade. Então, para ver como essas culturas já estavam presentes nos povos, né? E muito antes disso, até, claro, entre esses povos que habitavam aqui as Américas, né? Nesse espaço que nós depois passamos a chamar de Brasil. Ô Fábio, obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional, né? Parabéns a todos os envolvidos aí, mais esse trabalho, mais essa pesquisa aí da Embrapa, tá bom?
Eu que agradeço, né? Fico à disposição e, assim, vai aqui um abraço grande a todas as comunidades, né? Pequenas agricultoras, comunidades tradicionais que mantêm todo esse material. E aqui em Embrapa a gente está à disposição para o apoio, tanto a conservar como para recuperar materiais, né? Que a gente acha esse esforço muito, muito, muito importante. E obrigado pela divulgação.